Parashat esta semana, Parashat Bamidbar, nós começamos o quarto livro da Torá. Nesse quarto livro, a primeira Parashat, Parashat Bamidbar, fala sobre a contagem que Deus mandou fazer no segundo ano, no ano seguinte à saída do Egito, fazer uma contagem de todas as tribos e o total delas, mas a tribo de Levi separadamente, as idades a serem contadas eram diferentes. E a Torá fala também como que essas tribos todas vão acampar no deserto. Três tribos de cada lado do Mishkan, do tabernáculo, mas distante, fazendo um quadradão externo. E um quadrado interno mais próximo do tabernáculo vão acampar as três famílias do Levi, cada uma de um lado, e no quarto lado, Moshe, Aharon e os seus filhos. E aí a Torá fala sobre a contagem então dos Leviim, da tribo de Levi, e também fala sobre a troca que tinha que ser feita. Até então, quem ia servir no tabernáculo eram os primogênitos. A partir do momento que fizeram o bezerro de ouro e os primogênitos participaram, Deus trocou. Falou que a partir de agora, quem vai servir a Deus no tabernáculo são os Leviim e Kohanim. Por isso tinha que trocar, então, um por um, para que os primogênitos possam sair do serviço e entrar um Levi no seu lugar. Mas havia um certo excesso, e por isso esses que queriam, esses primogênitos a mais, que tinham que sair do serviço, eles tinham que pagar cinco moedas para poder sair. E depois a Parashá termina começando a falar sobre a função de cada uma das famílias de Levi. Eram três famílias. Na nossa Parashá consta qual era a função de Kehat, que era carregar os utensílios do tabernáculo, os utensílios sagrados, quando eles viajavam. E na Parashá da semana que vem, a Torá fala sobre o que faziam as outras duas famílias da família da tribo de Levi. Esta Parashá, Parashá do Bamidbar, a Parashá que é sempre lida antes de Shavuot. Tem vários motivos por que esta Parashá é lida antes de Shavuot. Um dos motivos, o Rav Moshe Feinstein, de abençoada memória, diz algo muito forte. Ele diz que existe um tipo de humildade falsa, uma humildade ruim, uma humildade inválida, que é a humildade da pessoa falar: ah, eu nunca vou conseguir estudar tudo que esses grandes sábios sabem. Eu nunca vou conseguir ser um Moshe Rabbeinu. Eu nunca vou conseguir ser um Maimonides, ou o que for. Então, eu não vou nunca chegar, então nem vou começar. Não vou nem perder tempo em estudar, porque eu nunca vou chegar nisso. Eu sou humilde, eu não vou estudar porque eu de fato sou muito humilde. Eu sei que eu não vou conseguir, então eu não vou fazer. Isso é uma humildade negativa e uma humildade falsa. Por isso, vem a Torá e fala para nós aqui sobre essa contagem. Todos os judeus foram contados um a um. Não com a mão, porque não pode, dando moedas, mas foram contados cada um e um foi contado. Moshe foi contado como um. Aaron foi contado como um. E o Moishe e o Yankl também foram contados como um. Todas as pessoas que estavam ali foram contadas como um, demonstrando a importância e o potencial que cada um e um possui. E é justamente isso que a Torá quer nos ensinar antes de Shavuot. Humildade não quer dizer que então você não vai estudar. Humildade não quer dizer que você não tem potencial. Humildade significa, a partir do momento que você começa a fazer as coisas, saiba qual é o seu lugar, só isso. Não queira ser mais do que você é. Mas seja o que você vale, seja o que você é. É interessante que quando o Metzorá, aquela pessoa que tinha mancha na pele, tinha que trazer uma oferenda depois que ele se purificava, ele tinha que trazer um pedaço de cedro e uma plantinha, um isopo, que é uma plantinha assim que cresce nas paredes, tipo uma trepadeira, e um fiozinho. E nossos sábios dizem que ele tinha que trazer tudo isso para indicar para ele que você precisa ser uma pessoa humilde, igual essa plantinha. Então, se é assim, porque tinha que trazer o cedro. Diz a Moshe Feinstein, tinha que trazer o cedro justamente para demonstrar para a pessoa que você, dependendo do que, você precisa ser como uma plantinha. Tem que saber qual é o teu lugar. Mas não quer dizer que você de fato não vale um cedro, você não tem a força de um cedro. Você precisa saber qual o seu valor real e usar o seu potencial até o fim. Falando nisso, tem um outro trecho na nossa paraxá que cabe nós vermos algo a respeito dele. A Torá fala mais pra frente aqui: Ve'ata hafkedet halviim. Você deve nomear os leviim para a função que eles vão ter agora, importante no Mishkan, no tabernáculo. O famoso comentarista da Torá, o Baal HaTurim, que muito comumente traz palavras que são raras em todo o Tanakh, em todos os 24 livros sagrados, ele traz aqui que Shnaim Bamesorah tem apenas duas vezes em todo o Tanakh essa palavra Hafked. Onde que é? Aqui, quando você tem que nomear os Levi. E Veidach, outra vez, é no Teilim, nos Salmos, Hafked Alav Rasha. Nomeie sobre ele o Rasha, o perverso. E qual a conexão? Diz o Baal HaTurim, Vezeu she'amru en Adam na'ase shoter milemata, elenken na'asa Rasha milmala. Diz o Baal HaTurim, é isso que nossos sábios dizem, que uma pessoa não se transforma num policial embaixo até que ele se transforma num perverso em cima. Vezeu afked talvim shenasu shotrim afked alav rasha. E é isso que a comparação aqui dos versículos, e tem a mesma palavra apenas essas duas vezes em todos os versículos dos 24 livros sagrados. Você vai nomear os levim uma vez que eles viraram policiais, eles viraram responsáveis pelo Mishkan, pelo tabernáculo. Então, Hafked Alav Rasha, nomeia sobre eles o perverso. Os comentaristas querem entender o que esse Baal HaTurim quer dizer. O que tem a ver? Primeiro, o que significa isso? O que significa essa frase que uma pessoa não se transforma em um policial até que ele se transforma embaixo, até que ele se transforma em cima, um Rasha, um perverso? Qual a conexão? O policial tem que ser perverso? Segundo lugar, estamos falando aqui dos Levi. O que significa isso? Os levim vão trabalhar no tabernáculo, trabalho sagrado, e você agora começa a falar de perversidade junto? O que tem a ver? Sobre isso tem algumas respostas, e acho que elas são muito pertinentes para nós, e especialmente nesses tempos. O Imrei Emet, o Rebbe de Gur, diz, o Talmud nos diz, Kol hagadol mimeno mechaveró, Yitzro gadol mimeno. Toda pessoa que é maior do que o seu colega, o seu Yetzer Hará, o seu mau instinto é maior ainda. Quer dizer, tem duas pessoas. Um mais simples, o outro é mais importante. Esse que é mais importante tem um Yetzer Hará, ele tem um mau instinto que é mais forte. Isso principalmente quando se trata em grandeza espiritual. Uma pessoa, quanto maior ela é espiritualmente, maior é o lado contrário. Quer dizer, as forças negativas tentam dar uma rasteira nele. Então, imagina assim, uma pessoa que é muito simples, não é tão espiritualizada, o Yetzer Hará, o mau instinto, não precisa fazer grandes coisas para conseguir fazer essa pessoa tropeçar. Se ele quer testar essa pessoa, o teste pode ser pequeno. Mas esse teste pequeno para uma pessoa gigante, uma pessoa maior, uma pessoa mais espiritualizada, não vai colar. Ele tem que então fazer testes muito maiores. Isso significa que o mau instinto de uma pessoa maior também é maior. E por isso diz então em Emet, que é isso que a Torá está querendo dizer aqui. Vocês, Levim, agora vão subir e vão virar vão ser nomeados pessoas importantes, pessoas espiritualizadas, pessoas que vão cuidar do tabernáculo. Toma cuidado, porque quando você é maior do que os outros, você também tem um mau instinto maior. O rachá é maior em você, a perversidade em você é maior. Toma cuidado, em outras palavras. O Dad Zekeinim tem uma explicação interessante. Uma balança. As balanças antigas, sim, que tem dois lados, dois pratos. O que acontece quando você tem méritos e pecados? Balança, tem méritos de um lado, pecados do outro lado. Uma pessoa, quando assume um alto cargo, o Talmud diz que existem algumas pessoas que são perdoadas de todos os seus pecados. Uma delas é uma pessoa que assume um alto cargo. Só que assume um alto cargo, Hashem perdoa ele dos pecados. Então, quando essa pessoa aqui, esse Levi, vira agora parte do tabernáculo, ele agora vai servir Hashem no tabernáculo, Deus perdoa todos os pecados dele. O que acontece com a balança? Saíram os pecados. Então o prato da balança que tem os méritos, agora vai pesar bastante, vai até embaixo. E o prato que está vazio de pecados vai para onde? Para cima. Isso que diz o Talmud, Ein adam na'ase shoter milmata, uma pessoa não se transforma um policial aqui embaixo, ela em que na'asa rasha milmala, a não ser que a perversidade dele, quer dizer, o prato da perversidade que está vazio, vai para cima. Ele está perdoado, naquele dia ele é perdoado. O Rabbi Yochanan David Salomon diz algo semelhante com o Imre Emet, mas um pouco mais. O Rabbi Yochanan David Salomon diz o seguinte: na ética dos pais, logo no começo está escrito Snai Harabanut, odeie altos cargos. Não vale a pena ter altos cargos. Por que não vale a pena ter altos cargos? Porque os altos cargos são convidativos a fazer a pessoa se corromper. Fato. E por isso, mais vale você não anseie ter altos cargos. Não vale a pena. Não vale a pena ter altos cargos. Eles corrompem a pessoa. E é isso que está dizendo aqui. Está dizendo aqui que a pessoa não se transforma um xoter, alguém que é responsável pelos outros, a não ser que o Urachá pega ele. O que o Balatrim está querendo dizer, essa comparação, quando você vai ser nomeado um Levi que vai servir no tabernáculo, cuidado, porque Hafkeda Lav Urachá, a perversidade também está montada em cima de você. Toma cuidado. Ali os testes são maiores. Ali, para se corromper, é um passo. Tome muito cuidado com isso. E, na realidade, esse tipo de perversidade pode ser de vários tipos. Se nós olharmos uma pessoa que tem poder, ele acha que ele é o dono do mundo. Ele acha que é o dono, como se diz no Brasil, dono da cocada. E, por isso, ele acaba errando. E ele acaba abusando. Tem uma história da Catarina, rainha, na Rússia, que ela uma vez queria atravessar um rio, e quando ela chegou lá, viu que a ponte cedeu. E ela começou a bronquear com os soldados e gritar, que isso é um absurdo, cadê a ponte, eu quero atravessar. Falaram para ela, um minuto, rainha, nós vamos trazer aqui, rapidamente, todo o batalhão vai trazer areia, e nós vamos fazer uma ponte, vamos encher aqui esse pedaço de areia, a senhora vai poder atravessar por cima desse chão que nós vamos fazer. Um aterramento. E ela começou a gritar e falou, não, eu não quero que ponha areia aqui. Depois vai faltar areia em outro lugar. Eu quero que peguem todos esses soldados que estão aqui inúteis, mata todos eles e joga eles aqui. e eu vou atravessar por cima deles. Isso é abusar do poder. Isso é um perigo que existe quando a pessoa acha que ele é o dono da cocada. Mas, não precisa chegar a tudo isso. Pode ser também que a pessoa se aproveita para corromper, roubando. Roubando sem escrúpulos. Pode ser também, mesmo um servidor público, que está ali atrás do guichê, e ele acha que ele está com a faca e o queijo na mão. E por conseguinte, ele pode agora abusar e falar o que ele quer. Ele pode exigir da pessoa, ele pode falar com a pessoa do jeito que ele quer, porque ele é o dono aqui do negócio. Ou você vai fazer, ou você não vai fazer, não tem problema, você fica sem, não vai acontecer, não vai ter o que você precisa. E as pessoas acabam aproveitando muitas vezes para abusar. Ou não precisa nem ir tão longe, pode ser dentro de casa também. A pessoa é o chefe da casa dele e ele abusa. Temos que tomar muito cuidado e saber que quando a pessoa chega num alto nível, em qualquer coisa que seja, precisa tomar muito cuidado, porque junto com o alto cargo vem o rachá. O perverso está em cima de você. Cuidado. Cuidado para não derrapar. Cuidado para não abusar. Cuidado para não se corromper. O Rabbi Yochanan David Salomon traz um midrash muito incrível. Logicamente que nós não podemos julgar com as nossas palavras o Noach. Afinal de contas, o Noach, a Torá afirma, Deus fala, Noach ish tzadik tamim haya. Noach era um homem justo e íntegro. Mas cada um no seu nível com as suas falhas. O Noach e os seus filhos tinham que cuidar dos animais na teivá, na arca. E o Midrash conta que não foi um trabalho fácil. Eles passavam as noites em claro durante um ano. E cada animal quer comer em outra hora e tem o horário exato, eles tinham que levar e tinham que cuidar. Não era brincadeira. O Midrash conta que uma vez eles atrasaram, o Noach atrasou a comida pro leão e o leão deu uma mordida nele. Então não era fácil. Mas ele, quando terminou o dilúvio, queria mandar alguém para ver o que se passa lá fora, quer saber como que está. Já secou, não secou, as águas, qual o nível das águas. Quem que ele mandou? Em primeiro momento ele mandou o corvo. Ele começou a obrigar o corvo a sair. E o corvo não queria ir, começou a ter uma discussão entre os dois. E o Noach falou, peraí, aqui quem manda sou eu. Eu que estava cuidando de você o tempo todo. E agora estou te ordenando sair. Então você vai sair, vai fazer o serviço que eu estou te mandando fazer. O Midrash diz, como continuação, que quando Noach saiu da Teivá, saiu da arca, a Torá nos conta que ele plantou o vinhedo e ele bebeu do vinho que ele produziu. E ele se embebedou e ele acabou ficando nu dentro da sua tenda. Diz o Midrash que Deus fez isso de propósito. Deus mostrou para Noé, falou, Noé, você acha que você manda sobre os outros? Você não manda nem no seu próprio nariz? Como que você está querendo mandar sobre os outros? Olha o cuidado que nós temos que ter quando nós estamos no alto cargo, que é justamente, tanto faz se é o alto cargo em casa, se é o alto cargo no trabalho, se é o alto cargo político, num país, não faz diferença. Nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado. Onde quer que estejamos, se nós estamos numa posição mais alta do que as demais pessoas, saiba que é o que a Torá está falando aqui. Balaturim traz que uma pessoa nos transforma um policial, um responsável pelos outros, embaixo, a não ser que em cima dele vem o Rashá. O perverso está em cima dele. Hafked Alav Rashá. É nomeado sobre ele o Rashá, que está sempre esperando para tentar corromper a pessoa. Esta uma grande lição, acho que no momento que nós estamos vendo de uma forma muito clara, é pouco, de uma forma tão absurda, como que a corrupção pode acabar com tudo e como que a corrupção não tem fim quando as pessoas se corrompem. Nós temos que saber o cuidado que nós temos que ter em qualquer função que nós estamos, para tomar muito cuidado para nunca nos corromper. e sempre sermos honestos e seguirmos aquilo que Deus nos ordena.